passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Eu sou a Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. As eleições municipais se aproximam e surge uma pergunta: como será a participação feminina neste ano? Apesar de alguma evolução, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios e vários tipos de violência, muitas vezes invisíveis e ignorados, como se tudo fosse normal e aceitável. Na política, não é diferente. Hoje, no Pautas Femininas, você vai acompanhar a segunda parte da entrevista feita pela jornalista da Rádio Senado, Paula Groba, que conversou com Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo, e falou sobre a ajuda jurídica que pode ser obtida para denunciar violência política de gênero e fraudes como campanhas políticas fictícias. Vamos acompanhar.
E falando em eleições agora, 2024, são eleições municipais. A gente sabe que, apesar dos recursos de campanha, de partidos, são candidatos e candidatas que sempre têm poucos recursos para manter a campanha, né? Como é que eles podem contar com a ajuda jurídica, por exemplo, da OAB ou de algum centro, instituição, que possa colaborar em caso de baixos recursos, mas que precisem de algum aconselhamento, alguma consultoria jurídica?
Olha, a gente tem hoje, a OAB tem alguns projetos com relação a isso, né, de inclusive canal de denúncias para recebimento de denúncias com relação à violência política de gênero e também candidaturas fictícias. Em São Paulo, a gente tem um acordo de cooperação desde 2020 com relação a candidaturas fictícias e esse ano deve sair um com relação à violência política de gênero já por conta da nova lei. A gente tem a Defensoria e a gente tem um canal muito importante do Ministério Público Federal, que também, se eu não me engano, replicado junto aos tribunais, que é essa coleta também de denúncias para responsabilização de violência política de gênero. Que a própria lei, ela traz um período de 120 dias para que os partidos adequassem seus estatutos para ter ferramentas de prevenção e responsabilização em caso de violência política de gênero. Essa conscientização também deveria vir dos partidos políticos, que inclusive tem verba do fundo partidário, para inserir e fomentar a participação das mulheres dentro da política.
Há um descrédito das instituições de proteção, né? Então, a gente fala muito disso, de como a mulher é candidata, ela pode recorrer, de alguma forma, às instituições que podem realmente ampará-la, enquanto a gente não tem instituições fortalecidas para esse tipo de proteção.
É muito triste, porque as mulheres acabam, para além da violência sofrida, elas acabam sofrendo uma violência institucional. Porque quando elas se dirigem, na via de regra, para a autoridade policial, elas são inclusive desestimuladas de fazer boletim de ocorrência. E a gente vê isso muito também nos casos de violência doméstica. Então, quando existe esse descrédito no que diz respeito às instituições, é porque o Estado falhou como um todo. Falhou porque não protegeu essa mulher que foi vítima de uma violência, que é uma violência gravíssima, a violência política de gênero, porque ela cala não só quando a gente fala de mulheres eleitas ou candidatas, ela cala não só a vontade de tantas pessoas que votaram naquela mulher, mas ela ataca a própria democracia. Então, ela acaba sofrendo uma violência institucional. Por isso que esses canais de denúncia, especialmente do Ministério Público Federal, que é o titular da ação penal, é fundamental para que essas mulheres consigam denunciar sem sofrer violência e tentar ver ali a responsabilização do agressor.
O Ministério Público tem anunciado essas medidas. Você acredita que nessas próximas eleições essas medidas elas sejam mais utilizadas, até pela divulgação que tem sido feita?
Exatamente. Eu acho que a divulgação, a conscientização é fundamental e essa força-tarefa do Ministério Público também tentando aí colacionar esses casos, responsabilizar. Eu sei que a doutora Raquel Branquinho, ela inclusive age ofício. Quando saem algumas matérias em jornal, ela já oficia eventualmente casas legislativas que e eventualmente também os vereadores acabam praticando violência contra as vereadoras. A gente precisa lembrar que 900 cidades, aproximadamente 900 cidades brasileiras, não tem nenhuma mulher na vereança. E 2 mil cidades brasileiras têm de 1 a 3 mulheres na vereança. Quer dizer, muitas vezes elas estão ali sozinhas, completamente abandonadas, num ambiente que é ainda hostil para ela exercer ali o mandato. Então, eu sei que, por vezes, quando se trata de casas legislativas, ela atua de ofício pedindo providências ou requerendo informações. Esse cotejo da conscientização, da divulgação da informação atrelada a essa força-tarefa, que é do Ministério Público, mas é também da OAB, é também da Defensoria e do Governo Federal como um todo, isso é muito importante para que a gente avance, né, tanto na prevenção quanto na responsabilização.
Agora, falando nas várias formas de violência, uma que foi até descrita aqui no censo do Instituto Alziras, é a questão da falta de apoio partidário. E aí a gente entra na parte da cota das mulheres e de como isso foi tratado na última eleição. Você acredita que a reação foi proporcional ou ainda falta muita coisa aí para a gente chegar exatamente na punição desses partidos que não cumpriram a regra?
Olha, a gente precisa avançar. Na realidade, a violência dentro dos partidos políticos é o embrião do que a gente vê depois do reflexo tanto nos mandatos, quanto nas eleições, quanto na sociedade como um todo. As mulheres, infelizmente, ainda não estão a contento dentro das diretorias partidárias. A gente teve em 2018, se eu não me engano, uma consulta que tentava fazer com que a cota de candidatura que a gente tem para as eleições de no mínimo 30% fosse aplicada também nas disputas internas. Isso foi respondido afirmativamente, mas é uma mera recomendação. Partidos não têm a obrigação de ter 30% de mulheres disputando as diretorias. Então, o que a gente vê via de regra é que o poder ainda está dentro dos partidos políticos na mão de homens. Claro que tem exceções, a gente tem presidentas mulheres, mas ainda são poucas. As mulheres ainda são chamadas a compor o partido na véspera do prazo fatal de filiação. Muitas não sabem sequer se estão sendo chamadas por causa da cota ou porque de fato são reconhecidas como lideranças. E aí, quando elas vão para as eleições, nessa cota do artigo 10 da lei 9.504 de 97, é uma curiosidade porque a letra fria da lei, ela não fala que a cota é para as mulheres, mas a gente sabe que são as mulheres que acabam preenchendo. Elas não têm recurso, elas não têm aparição. A lei, ela é mais antiga, ela é de 97, mas só a partir de 2009 é que foi obrigatório lançar 30%. E de 2009 a 2018, elas só tinham a garantia de ser candidatas. Só em 2018, que no mesmo percentual das cotas, no mesmo percentual de candidaturas lançadas, você tinha que repassar recursos públicos, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e garantir a aparição na propaganda eleitoral gratuita. Quer dizer, os dois pilares, visibilidade e financiamento. Mas voltando na questão das cotas e na responsabilização, quando essa cota ela se torna obrigatória em 2009, o que os partidos fazem? Ao invés de fato investir naquela candidatura feminina, eles fazem a fraude à cota de gênero, ou seja, colocam mulheres que não querem ser candidatas ou que não vão ter nenhum tipo de investimento para disputar apenas para compor a cota. O tribunal tem um precedente de Valença no Piauí, que foi também datado de 2018. O que ele fala? Olha, se vocês fizerem a prática da fraude, nós vamos caçar a chapa inteira que foi eleita. E aí eu acho que a gente precisa avançar. Essa ferramenta é muito importante, porque responsabiliza, de fato, quem pratica fraude à cota de gênero. Não dá para você se socorrer de uma fraude para ser eleito e ficar por isso mesmo. Mas a gente precisa avançar porque as mulheres também são caçadas. Então, quando você tem uma cassação numa chapa inteira, inclusive das mulheres que não fazem parte da fraude, porque elas são a própria cota, a gente precisa depurar um pouco mais esse entendimento. E aí eu acho que é um trabalho dos advogados e advogadas para fazer a construção dessa jurisprudência. Porque caça as mulheres, mas não pune o dirigente partidário.
Como a gente faz para poder apoiar essas mulheres a não desistirem, né, da candidatura? O que você diria para essas mulheres?
Olha, eu acho que tocou num ponto fundamental. Eu costumo sempre dizer que é difícil para as mulheres entrarem na política por conta de todos esses obstáculos e é mais difícil ainda elas permanecerem na política. A gente é a maior parte da população brasileira e a maior parte do eleitorado, ou seja, da população apta a votar. É preciso que nós elejamos e apoiemos mulheres que estão comprometidas com a pauta de defesa das mulheres. Se a gente paga a conta, se a gente já é responsável também por quase metade dos lares brasileiros, financeiramente, eu digo, quase metade das filiações partidárias, e aí eu sempre brinco assim, essa frase que mulher não gosta de política é uma grande falácia, senão a gente não estaria aí em quase 50% das filiações. Se a gente paga a conta, por que a gente não está sentada nas mesas de tomada de decisão? Então, que a gente possa formar uma grande rede de apoio para que essas mulheres sentem lá, nos representem, façam políticas públicas para as mulheres, sim, mas também debatam outros temas, temas de envergadura nacional. As mulheres também não precisam só ficar adstritas ao debate do que é do olhar diferenciado do gênero. As mulheres podem falar absolutamente sobre tudo. Tem uma frase da Michelle Bachelet que ela fala: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas entram, muda a política. Então a gente precisa disso, de muito mais mulheres dentro desse espaço, sentando ali e tomando as decisões, que é o que vai pautar a nossa vida enquanto sociedade.
E o Pautas Femininas termina aqui. Hoje, você acompanhou a segunda parte da entrevista que fala sobre a lei que criminaliza a violência política de gênero, feita pela jornalista da Rádio Senado, Paula Groba, que conversou com Maíra Réquia, presidente do Observatório Eleitoral da OAB de São Paulo. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas. Direitos, conquistas e desafios das mulheres.